Senhores deputados, peço-vos que ocupem os vossos lugares. Vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a presença do Sr. Engenheiro Alfredo Batista, administrador da Portugal Telecom, a quem, em nome da Comissão, agradeço a aceitação para estar presente e dar os esclarecimentos solicitados aos senhores deputados. O Sr. Engenheiro conhece já a forma como os nossos trabalhos estão organizados, conhece também o requerimento que está na base desta audição, pelo que eu vou de imediato iniciar a dar a palavra ao Partido Requerente, o Partido Social Democrata, Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Administrador. É uma oportunidade excelentíssima para tentarmos obter um esclarecimento sobre um processo que é tudo menos claro e tem suscitado na opinião pública e também, naturalmente, nos grupos parlamentares, as maiores dúvidas. Eu queria, portanto, focar-me sobre a conduta da PT Comunicações, naturalmente, que é isto que interessa para efeito desta audiência específica. E a primeira pergunta é, confirma ou não que durante 18 meses, entre final de 2007, em que a PT, pela primeira vez na discussão pública sobre a TDT, se pronunciou, e até junho de 2009, inclusive a data em que recebeu as licenças, durante esses 18 meses a PT não só esteve de acordo, se pronunciou a favor da existência da televisão digital paga, como praticou atos, inclusive, ao reforço da caução, 750 mil euros para 2 milhões e meio, que confirmam que durante esses 18 meses manteve o interesse. E mais, durante esses 18 meses as tais alterações de mercado foi nessa altura que se passaram. Ora, o mercado evoluiu muito neste tempo, ou evoluiu alguma coisa, pelo menos considerando as alegações da PT. A PT lançou, multiplicou e conseguiu alguma penetração relevante da MEO, da sua oferta concorrente com a TDT Paga. PT aceitou e prolongou as iniciativas já da fibra ótica e assumiu um compromisso com o Governo de se lançar a proposta das redes de nova geração. Portanto, dia 2 de junho e 9 de junho de 2009, a PT recebeu as licenças. Vários destes factos, eventualmente suscetíveis de gerar mudanças no interesse do negócio, já tinham ocorrido e a PT, ainda assim, durante esses 18 meses, manteve o interesse. 5 meses depois, 6 meses depois, o que é que aconteceu durante esses 6 meses? Porque é esse período, ainda aqui ouvimos há pouco a ERC dizer isso, é esse período que se tem que analisar o que é que aconteceu nesses 6 meses de relevante que justifique verdadeiramente e efetivamente uma mudança de interesse público na existência da televisão digital. Depois, e considerando que temos é que analisar este período, durante estes 6 meses, é possível dizer que houve nestes 6 meses um desaparecimento da oportunidade e do interesse concorrencial em haver televisão digital paga? Não há, e quando continuam a existir portugueses que beneficiarão e que serão potenciais clientes da televisão digital paga, eu queria lembrar que a percentagem de portugueses que têm televisão por subscrição é limitada, é cerca de, julgo, 60% nos últimos números. Depois, queria perguntar-lhe ainda também o seguinte, se a PT, quando em 2007 e em 2008 se lançou neste processo, não fez previsões de longo prazo. Esta hipotética ou eventual alteração no mercado de relevante não era nada que a PT já não pudesse esperar. Como dizia aqui há pouco a ERC e já o escreveu, mesmo o próprio contencioso resolvido em poucos meses não era nada que uma empresa da vossa dimensão e com a vossa capacidade conseguisse prever para depois vir dizer que afinal está tudo mudado e já não temos condições para avançar com isto. Pedi-lhe, aliás, que não me respondesse e que não argumentasse com alguns argumentos que já foram afastados devidamente e que eu sei que com certeza não o fará, relativamente à perda do interesse na TDT. Paga, como sejam, a que é necessário libertar este espectro para alta definição. Foi hoje confirmado que, na verdade, não há condições para haver alta definição antes de 2 anos. Em 2 anos temos o switch off e o espectro vai estar liberto. Que não seja invocada a libertação de frequências para a alocação por volta das frequências por volta dos 800 MHz, porque precisamos disso para outros fins na senda das iniciativas da Comissão Europeia. Esse parece não ser um argumento, porque, na verdade, espectro suficiente há. E, como disse hoje também o Presidente da Anacom, Como disse o Presidente hoje da ANACOM, é uma questão de decisão de gestão e tecnológica alterar, fazer um rearranjo e, portanto, é possível aplicar mais espectro na banda larga e, na verdade, sabemos que a PT, por força de outros dos seus serviços, é um dos grandes beneficiários da libertação de espectro da televisão digital paga para poder vender com isso mais serviços de banda larga. E, portanto, eu queria, por último, e ando já que estou a ficar quase sem tempo, de fazer-lhe ainda mais outra pergunta relativamente àquilo que a PT poupa. É ou não verdade que a PT, com isto, por ter conseguido que já não haja, afinal, esta plataforma concorrente, vai conseguir evitar a concorrência de outros operadores, ou a sua própria concorrência? É verdade que vai ou não conseguir evitar custos de investimento na plataforma de televisão digital paga? É verdade ou não, e muito relevante, que vai conseguir evitar os custos com os apoios a que ficou obrigada, designadamente à produção nacional e aos canais de marketing?
Assim concluo, Sr. Deputado.
Vou quase para terminar, Sr. Presidente, dizer-lhe, finalmente, e para terminar, ficam muitas dúvidas, portanto, porque é que a PT durante 18 meses acreditou e quis, quando finalmente mais ninguém acreditava e queria, e sobretudo mais ninguém queria concorrer com a PT, porque é que a PT desistiu. E queria-lhe perguntar, portanto, e é a última pergunta, e muito rápida, se é possível que o Sr. Administrador nos envie a esta Comissão as atas do Conselho de Administração da PT, naturalmente expurgadas de elementos confidenciais relativos a outros negócios e a outras decisões, mas as atas do Conselho de Administração, onde o Conselho de Administração da PT pondera e delibera participar neste concurso da televisão digital paga e onde são descritas as razões para esse efeito. Está ou não disponível para enviar essas atas para que nós tenhamos um conhecimento de cabal e não só a posteriori na justificação dada já vários meses depois, quando, afinal, o problema parece estar quase resolvido?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em princípio, boa tarde a todos. É com muito prazer que estamos aqui para esclarecer estes pontos. Se me permite, antes de responder diretamente às suas questões, gostava só de fazer um enquadramento à participação e à visão da PT sobre este processo e implicitamente responder algumas perguntas, depois direi concretamente. O TDT já tem uma história antiga. O primeiro concurso em 2001, é bom que a gente se recorde, para lançar exatamente serviço de televisão digital terrestre e acabar com o analógico, fazer a migração analógica para o digital. Acontece que em 2003 o consórcio vencedor, que foi a plataforma de televisão digital portuguesa, desistiu e entregou as licenças. Isto causou um problema ao país. Este processo tinha sido desencadeado em vários países da União Europeia e o que se verificou é que enquanto outros países arrancaram para libertar o espectro que respondia ao broadcast analógico, Portugal ficou parado. Em 2007, através de um projeto de liberação, a ANACOM submeteu o modelo que veio a ser desenvolvido. No fundo, Portugal rearrancar para a televisão digital, já com algum atraso, e fazê-lo de acordo com uma segmentação. Por um lado, o MUX A para os canais free-to-air, e para permitir a migração dos canais free de analógico para digital, com melhorias de qualidade e algumas potencialidades adicionais, e em segundo lugar, para permitir lançamentos de serviço PTV. Isso foi objeto de um conjunto de análises, e deixem-me que relembre, como vocês se lembrarão, muitos de vocês, em 2007 foi exatamente a altura em que os acionistas da PT decidiram fazer o spin-off da PT Multimédia. Nós tivemos na televisão, desde sempre em Portugal, uma participação ativa. Lançámos a maior operação TV por cabo através da TV Cabo, tivemos ligado à criação do Sport TV, criámos um conjunto de canais, primeiramente consigo, os canais temáticos que ainda hoje existem. Quando apareceu a separação do negócio de televisão, aquilo que foi sempre consagrado nos nossos planos estratégicos é, tínhamos ficado sem o ramo de televisão, mas considerávamos que era estratégico para a empresa e estratégico para o país, tendo em conta a cota de mercado da PT, que voltássemos a ter negócio na televisão. Isso foi assumido, e foi assumido de duas formas. Por um lado, recorrendo a ver quais eram as hipóteses de lançar plataformas, e foi assumida uma estratégia multiplataformas, pelo satélite, pelo TDT, pelo IPTV, portanto, ambiente mais avançado, e também recorrendo, mais tarde, à questão da fibra. E, por outro lado, também, uma lógica de estratégia multiscreen. A televisão não vai estar só nos televisores, vai estar nos telemóveis, como já está, e vai estar no PC, cada vez mais, conforme anunciamos recentemente, um piloto. E, face a isto, decidimos que íamos concorrer ao TDT de forma ambiciosa. O que é que significa concorrer decididamente e de forma ambiciosa? Se vermos a proposta que a PT apresentou, Sr. Deputado, verificamos que nós apontamos que, no máximo, o TDT, a 5 ou 6 anos, futuristicamente, atingiria 300 mil portugueses. Apenas 10% falta de mercado. Desde logo, obviamente, olhámos para os outros países da Europa, olhámos para vários sucessos, para vários insucessos, e percebemos que havia duas derivadas. A PT era o transportador histórico dos sinais da RTP e da SIC. Portanto, para o Muxá, era uma opção natural de nós irmos. Para o serviço de pago, era a nossa reentrada neste processo da televisão, depois do spin-off da PT Multimédia, e, portanto, estávamos interessados em concorrer em várias plataformas. E foi isso que, efetivamente, fizemos. Concorremos, não na expectativa, não na convicção de ia ser um grande serviço em Portugal, com uma cota de mercado muito grande, mas os 10% falam por si. O concurso correu, as grelhas de classificação no Muxá só concorremos nós, como é sabido, no Muxá B ou o concorrente, as grelhas no Muxá B de comparação entre a nossa proposta e a proposta de AirPlus mostraram claramente vantagens na nossa proposta. Recorreu uma série de formalidades, entretanto, a AirPlus começou a levantar um insistente de suspensão em relação ao presidente do júri, mas, independentemente, a ANACOM promoveu uma segunda avaliação só com dois membros do júri, como é do vosso conhecimento, certamente, e sobre o final de 2008 tudo apontava para que se desse o passo em frente e, portanto, a PT começasse a implementação. Houve uma decisão judicial em dezembro de 2008 que, com franqueza, apanhou surpreendido toda a gente e colocou um novo ponto neste processo, que é irá ou não tão depressa, dado que o processo iria entrar certamente no embrólio jurídico, haverá uma decisão sobre as licenças para o TDT pago ou não. E foi esta a situação que começou a viver. Nós tínhamos pago a caução, o reforço de caução do MUX-BF e a própria ANACOM tomou a iniciativa de nos devolver, tal era a expectativa que havia em relação a isso. Entrou-se, portanto, numa fase de temos uma licença relativamente ao MUX-A e o MUX-BF está numa situação muito complicada sob o ponto de vista jurídico. É bom dizer que nesta fase nós, quando concorremos, podíamos ter concorrido só ao MUX-A, podíamos ter concorrido ao MUX-A mais ao MUX-B, ou podíamos até eventualmente só ter concorrido ao MUX-BR. Nós decidimos concorrer ao MUX-A e concorrer ao MUX-BR, ao MUX-Pago, através de duas, aquilo que era consagrado, que era a proposta base e uma proposta variante. Na proposta variante, de acordo com o modelo desenhado, assumia-se, e bem, e nós concordámos, que quem montasse as duas infraestruturas em simultâneo tinha sinergias, que nós estimámos em cerca de 20 milhões na nossa proposta. E, portanto, havia da PT toda a conveniência em implementar essas duas redes simultaneamente. E o problema que se havia é, se houvesse um atraso a começar a implementação do MUX-A, Portugal, se calhar, não iria cumprir a data de 2012. E, portanto, depois de várias etapas, nós decidimos começar a implementar o MUX-A, tendo em conta o imperativo de libertar o espectro analógico em 2012. Foi um investimento, foi uma decisão ambiciosa e tanto mais que em 29 de abril de 2009 nós lançámos o serviço em Portugal, abrimos-o em vários emissores que já estavam ativos. Posteriormente, conforme é de vosso conhecimento e um pouco surpreendentemente, o Tribunal veio decidir como improcedente a providência cautelar. E AirPlus, passado pouco tempo, fez também cessar, enfim, não sei se a expressão jurídica exatamente é esta, não, fez cessar ou cancelou o processo tribunal, o processo principal que tinha em tribunal. Nós, nessa altura, o que fizemos? Havia já, de facto, uma situação complicada para nós, que tínhamos arrancado com o MUX-A, com a sua implantação, e automaticamente tínhamos perdido um conjunto de sinergias. E o que dissemos, nomeadamente à ANACOM, foi: sim, senhora, nós reforçamos imediatamente a caução, mas no momento em que reforçamos a caução, dissemos à ANACOM que gostávamos de, em audiência prévia, discutir, apresentar a nossa posição relativamente ao facto de estarmos a perder um conjunto de sinergias. E foi isso dito através de uma comunicação. Depois de várias várias insistências nossas, verificámos com algum desagrado que a licença acabou por ser emitida sem que tivéssemos tido uma audiência prévia. Entretanto, o que é que se verificou neste período e o que é que se continua a verificar? Primeiro, é facto que a partir de janeiro, nomeadamente, mas já de acordo com alguns tínhamos feito, a PT fez uma aposta estrutural na fibra. Eu estou certo que em Portugal, daqui a 5, 10 anos, na Europa e no mundo, aquilo que é determinante para a sociedade portuguesa é que cada casa tenha eletricidade, água e banda larga. E para ter a banda larga efetiva, isso tem que ser feito com fibra óptica. E, portanto, nós aderimos a essa iniciativa de fibra óptica e, mais tarde, viemos a anunciar um objetivo ambicioso de 1 milhão de casas com fibra óptica, o que corresponde à maior penetração por casa da Europa Ocidental. Rigorosamente, é a terceira maior implementação que existe no mundo. E isso, permitam-me que eu vos diga, deve-nos deixar de orgulho. Primeiro, uma aposta forte na fibra. Em segundo lugar, o mercado de televisão em Portugal tinha-se transformado radicalmente. Fruto de uma concorrência de vários operadores, e é muito bom da verdade, entre a própria PT e aquilo que tinha sido um filho da PT, que era a PT Multimédia, transformada em zona. Os preços caíram em Portugal, as ofertas melhoraram a qualidade, o número de canais disponíveis por oferta, como vocês sabem, melhorou muito, aumentou muito o número de canais, e, simultaneamente, os preços caíram através de um conjunto de questões. Isto é factual. Permitam que eu vos dê, por exemplo, 2 ou 3 exemplos. O preço de satélite atingiu em Portugal 9,99. O preço mínimo que existia na proposta de IT era 12,5, era 20 e 25, portanto, era um preço completamente diferente. O mercado, em um ano e meio, transformou-se radicalmente. Ao mesmo tempo que o número de clientes de pay TV em Portugal, de lares, aumentou cerca de 500, 400 mil em 2 anos. E os 75% que referiu devem-nos também deixar de orgulho, porque é das maiores penetrações da Europa. Portugal dos países que tem a maior percentagem de pay TV. Entretanto, o mercado tinha evoluído, basicamente com as características que podemos aprofundar um pouco e teria disponível para isso, mas houve 2 factos também relevantes. O primeiro é a questão do espectro. O crescimento dos móveis é uma coisa, como sabem, espantosa. Os telemóveis que nós temos aqui, as redes têm 20 anos no mundo e cerca de 3,8 bi da população mundial, 3,8 bilhões de pessoas usam telemóvel. Isso, de facto, é impensável na vida. E o que marcou, mais concretamente, nos últimos tempos, a transformação das redes móveis, para além da expansão em mercados, nomeadamente no terceiro mundo, foi passarem a comunicar em dados. Passar a ver dados. E para que as comunicações de dados se envolvam, é preciso espectro. E esta foi uma preocupação de Portugal, da Espanha, da França, etc., mas foi, sobretudo, uma preocupação da Europa e de Bruxelas para a Europa manter competitividade no mundo digital. E começou a ver de que forma é que devia alocar espectro para o desenvolvimento de serviços banda larga móvel, serviços móvel sem fios. Portugal tem hoje em dia cerca quase de menos de 2 milhões de clientes. Estamos a comparar da espectro a 2 milhões de clientes ou um máximo hipotético de 300 mil portugueses. É isso que também temos que falar. Bem, mas passando à frente, a questão do espectro. Em outubro de 2009, saiu uma recomendação da União Europeia, que foi reforçada numa liberação em maio, é muito recente, a atribuir a chamada faixa dos 800 MHz, rigorosamente entre os 790 e os 862 MHz, para o chamado dividendo digital. Se virem quais são os canais que estão atribuídos ao mux BF, as frequências estão todas exatamente dentro desta faixa. Desculpe, isto é factual, Sr. Deputado. Se quiser, se permite... Eu já, se não se importa, eu acabava já, depois ia responder diretamente às suas questões, se me permite. Segunda questão, sem um concurso para as zonas remotas em maio e julho de 2009. O que é que este concurso diz? Diz que Portugal vai ter nas chamadas zonas remotas fibra óptica que é fortemente subsidiada. Apontava-se 90%, não sei se vai ser 90%, 80% ou 70%, mas vai ser um valor. Essa fibra óptica vai ser instalada numa base aberta, disponível ao mercado grossista e todos os operadores ou entidades poderão utilizá-la. Quando se fala naquilo que foi sempre a crença que a TDT podia ter alguma perspectiva de ter no máximo 300 mil, mesmo antes de um mercado se tornar mais agressivo, obviamente tínhamos em conta que podia haver um campo à TDT nas zonas mais remotas e menos servidas por serviços de telecomunicações, em que o TDT poderia ser uma infraestrutura de suporte complementar que poderia haver dados serviços. As zonas remotas, ao permitirem fibra, alteraram claramente também o cenário de viabilidade do TDT. Há também, não escondo, a questão da crise, que se agudizou em 2009, começa o nosso conhecimento, e aqui há uma questão que acho importante dizer. A PT, ou desenvolver projetos, ou qualquer operador português desenvolver projetos, deve ter a credibilidade e deve ter a convicção de fazer projetos que gerem valor e não condenados ao insucesso. Eu quando nós analisamos o sucesso do TDT pago na Europa, ele é muito baixo. Não passa de 1,7%. Vários países abriam operações de TDT pago e têm-nos fechado muito recentemente. Já, podemos ver isso, se quiser, teria imenso prazer. Portanto, se me permite dizer, respondendo agora às questões, depois teria imenso prazer em fazer mais um comentário. Em primeiro lugar, permite-me que te diga, sim, as convicções da PT sempre foram as mesmas. Nós temos uma estratégia multiplataforma, queremos, mas queremos, quando põe um dinheiro na plataforma ABLC, ver que ela tem visibilidade em termos de negócio e trazer valor acrescentado para os nossos clientes. Nós lutamos, fortemente, como imagina, para ter mais clientes de televisão. Nós temos anunciado, frequentemente, que apesar de não sermos líder, queremos ser líder de televisão. E, portanto, queremos estar em todas as plataformas. Agora, essas plataformas, nomeadamente o TDT, têm que dar valor à sociedade portuguesa e têm que transformar-se em valor para os nossos clientes, comparativamente às outras opções do mercado. Portanto, a posição da PT nunca foi super quente, foi sempre consciente e, em cada momento, foi traduzindo, num conjunto de comunicações escritas, num conjunto de decisões que tomou, este ponto de situação. Segundo, o mercado evoluiu. A concorrência é forte, entra pelos olhos de nós todos portugueses. Ainda bem que é assim. Isso tem permitido desenvolver um conjunto de serviços. E não estamos aqui a falar nem do desaparecimento, nem do aparecimento de oportunidades. Estamos aqui a falar que, à medida que o mercado vai evoluindo, aparece a imaginação das áreas de marketing dos operadores, propõe mais cruzamentos, mais promoções, outro tipo de iniciativas. Isso é bom para a sociedade e, de facto, vivemos em Portugal um momento completamente competitivo. Primeiro, como vos lembro, há 4, 5, 6 anos discutia-se a voz, o preço da voz. Hoje em dia o que se discute em Portugal é o preço das ofertas integradas de voz, net e televisão. Isso é bom ou mal? É ótimo para Portugal. Nós estamos a focar a atenção dos portugueses e o consumo dos portugueses naquilo que é o futuro, não na voz sozinha. Esse mundo acabou. A digitalização de conteúdos está a acabar com esse mundo. Em relação ao espectro libertado, ele é evidente. O espectro que é libertado pela televisão analógica, pela atual emissão, é em três bandas. É VHF, banda 1, que a Bruxelas não definiu como se vai aproveitar. É VHF, banda 3, Bruxelas não definiu qualquer orientação europeia como se vai... E é o HF. E foi exatamente no HF que Bruxelas veio dizer que essa era a faixa que devia ser consagrada à banda larga móvel. E porquê? Porque é a faixa que encosta aos 900 MHz do GSM. E, portanto, com faixas juntas, no fundo, coincidentes, aí é que vai haver sinergias para acolher desenvolvimentos da banda larga. Não é por acaso também que a Anacom, recentemente, apresentou um sentido provável de liberação para unificar as licenças de GSM e o MTS, leis de voz e dados, porque esse mundo está-se a juntar e nós temos de ter capacidade de emissão de juntar e, simultaneamente, de ter frequências para fazer crescer a nossa imaginação, lançar serviços que, felizmente, tem sido boa. A libertação do espectro não beneficia a TMN. Beneficia a TMN, beneficia a Vodafone, beneficia a Ótimos. Mas, mais do que isso, beneficia de uma coisa. Permita que lhe diga. Beneficia que os portugueses tenham acesso a um conjunto de serviços de banda larga, que isso é diferenciador e integrador. Evitar a concorrência com outros operadores. Ao concurso, não concorreram outros operadores nacionais. A Sonacom não concorreu, a Zona não concorreu e outros não concorreram. Podiam ter concorrido, não concorreram. Segundo, do seu ponto de vista interno, não queremos fazer o TDT pago por ter ou não ter mais uma concorrência. Nós temos uma longa tradição de concorrência entre serviços. Repare lá, tínhamos a PT fixa num determinado momento, apareceu a rede móvel, a voz foi para um lado, foi para o outro. Tínhamos uma cota de mercado à altura de 100%, hoje em dia menor, começamos a partilhar esse mercado. E por aí fora, nós, eu não sei se há... Eu admito que sim, repare, eu acho natural e desejável que nesta fase em que as coisas são vivas, mexem ritmos, que haja várias opiniões e vários encontros. Acho muito bem. O pior que há na vida é ver uma paz podre em que a gente não analisa os problemas. Felizmente o setor das comunicações, como todos sabemos, é vivo e isso é bom para os operadores, mas é sobretudo bom para Portugal. Portugal aí tem taxas de penetração de diversos serviços que são louváveis. Agora, para a APT, não é um problema de concorrência interna de plataforma. Nós passamos a vida a ter concorrência em plataformas. Aliás, temos o IPTV a concorrer com o satélite, temos um conjunto, vamos lançar sobre fibra mais uma plataforma a concorrer. Há uma concorrência interna em diversas soluções. Nós queremos oferecer uma panóplia vasta de serviços aos portugueses e, portanto, temos tido uma estratégia abrangente sob o ponto de vista de investimento em plataformas. Eu não sei se há mais um...
Exatas.
Relativamente às OPAs, nós agradecíamos, se tivessem de acordo, pedissem por escrito para submeter aos mecanismos de aprovação interna. Deixem-me que eu diga, a partir de não vejo problema nisso, mas eu não posso deixar de responder isso, obviamente. Não sei se tem as suas questões.
Senhor deputado.
Senhor Presidente, era para fazer duas coisas. Primeiro, anotar uma pergunta que não foi feita e depois fazer um pedido.
Não foi feita, não.
É que não foi respondida, claro.
Desculpa, eu peço imensa desculpa.
Não, é muito rápido. Primeiro, aquilo que eu queria pedir era se era possível que a mesa fizesse distribuir aos vários senhores deputados a decisão relativa ao primeiro processo de TDT, em que claramente fica evidente que a razão pela qual é revogada a licença é muito diferente. É um caso de impossibilidade objetiva de execução da licença, bem diferente deste, que é uma razão de negócio da PT. Primeiro ponto. Segunda, a pergunta que não foi respondida é a seguinte. Ficou muito claro, até pela resposta do senhor Administrador, que todos estes factos que invoca são factos anteriores à aprovação da licença. Factos anteriores ao pagamento da caução. O que é que mudou depois da PT ter dito toma lá o dinheiro,
deputado,
e recebe cá a licença?
Está entendido, Sr. Deputado. Eu volto a dar a palavra ao Sr. Engenheiro, apenas pedindo-lhe que seja breve, porque eu entendi da sua exposição inicial, enfim, aquela que é a leitura que a PT tem relativamente à evolução que as coisas tiveram ao longo do tempo. Em concreto, no período, no segundo semestre de 2009, se o Sr. Engenheiro quiser deter apenas sobre isso, agradeci-lhe, pedindo necessariamente que fosse breve.
Em primeiro lugar, deixe-me que diga que em 2003 havia plenas condições técnicas para lançar operações de TDT. A Holanda, a Finlândia, a Suécia, etc. fizeram o switch-off em 2007, significa que começaram 3, 4 anos antes, pelo menos, e portanto havia tecnologia. Posso ter reconhecido, eu sei isso, e posso dizer, que se calhar o consórcio não escolheu a melhor solução tecnológica e teve alguns problemas técnicos. Não sei se não, mas podia ter mudado a tecnologia. Não sei, não interessa. O que é facto, objetivamente, senhor deputado, é que houve países que entraram no... O que é verdade, o que é facto, e isso nós temos que constatar, é que há serviço em que Portugal tem andado na meta da frente e no TDT não andando na meta da frente porque caiu esse processo. Segundo, relativamente ao reforço da caução, deixa-me dizer uma coisa. Nós, inicialmente, reforçámos a caução numa primeira fase. Depois, a ANACOM devolveu-nos e quando apareceu a segunda decisão, vou-lhe ser transparente. Nós, o quadro da análise do TDT tinha sido sempre o mesmo, estávamos cedidos e, obviamente, nessa altura não tínhamos nenhum amadurecimento relativamente ao que havíamos feito sobre o processo. Nós tínhamos uma grande vontade, ficámos completamente surpreendidos em dezembro de 2008 com a decisão judicial, ficámos completamente surpreendidos, arrancámos a seguir com o MUPSAR perdendo sinergias e quando apareceu um bocado é contra expectativas e essa situação da decisão do Tribunal, nós ficámos contentes e portanto, permitam-me, nós nessa altura pagámos. Não. Repare, 5 meses em Portugal, não sei se é muito ou pouco. Deixe-me só dizer uma coisa, que é o tempo vale o que não vale, os dados estavam lançados e isso agora. Nós, portanto, pagámos e conforme referi anteriormente, muito rapidamente, falámos logo, dissemos logo por escrito, mas na carta em que comunicámos à ANACOM que tínhamos reforçado a caução, que queríamos discutir em audiência prévia as condições dessa licença. Portanto, estávamos decididos apenas em reformular algumas questões na licença. Nós achámos que não era um problema de deslizamento de datas, havia problemas de ver como é que se tratavam as sinergias. Segundo, as zonas remotas é uma alteração significativa. é visível aos outros nós. Permita-me que eu... As zonas remotas, desculpe, Sr. Deputado, a zona centro foi lançada em maio e as zonas seguintes foram lançadas em julho. Portanto, é a seguir a nós temos pago a calção. Pela segunda vez. Em segundo lugar, todos reconhecemos que um dos targets de mercado para o TDT eram exatamente zonas remotas. Então o que é que nós íamos ser confrontados? Fazer um investimento significativo que em parte ia ter um conjunto de clientes nas zonas remotas e simultaneamente aparecer uma tecnologia em que acreditamos profundamente em futuro e que vai permitir dar serviços mais completos, provavelmente a mais baixo preço, exatamente a mesma linha. O target de mercado aí desapareceu nesse momento com o lançamento desse concurso. Segundo, a União Europeia tinha feito um conjunto de considerações sobre o dividendo digital, mas simultaneamente nunca andava para um lado e para o outro, e foi em outubro de 2008 que deu o passo concreto através de uma recomendação a dizer vamos avançar, e foi isso que comunicou aos Estados-membros.
Obrigado, Sr. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o Sr. Engenheiro Alfredo Batista, bem como as pessoas responsáveis da PT que o acompanham, e agradecer-lhe a disponibilidade para contribuir para os trabalhos desta Comissão. A 16 de dezembro de 2009, a PT Portugal Telecomunicações requereu à ANACOM a revogação dos atos de atribuição dos direitos de frequência cedidos aos MUCs B e F, bem como dos correspondentes títulos habilitantes, sem perda de caução. Os fundamentos que a Portugal Telecom aduziu para esse pedido de revogação das licenças tiveram como base, essencialmente, na argumentação aduzida nesse pedido, o quinto canal, as emissões em alta definição, HD, e a perda das sinergias entre a operação free-to-air e a operação pay-TV. Eu gostava que me explicasse em que medida é que cada um destes requisitos prejudica e influencia a PT no sentido de considerar que a operação pay-TV deixou de ser eficiente e de ser interessante para a empresa. Em simultâneo, com este pedido de revogação dos títulos de utilização de frequências remetidos à ANACOM e tendo como base estes fundamentos, foi enviado à ERC um pedido de revogação do título habilitante para a atividade de operador de distribuição. E nós sabemos que, neste momento, a posição entre a ANACOM e a ERC sobre este assunto não é coincidente. Mas um dos aspectos que eu gostava que me explicasse é que na consulta pública que a ERC produziu, ficou os vários operadores concorrentes da PT interpretaram esta decisão da PT como uma forma de afastar a concorrência e de afirmar o seu interesse num projeto, abandonando-o depois e, de alguma forma, desertificando esta tecnologia numa lógica de concorrência com a PT. Eu queria que, de alguma forma, contestasse, se for possível, se isto é verdade, se reconhece esta visão que os vários concorrentes da PT têm em relação a esta situação. E depois, eu, enfim, concordo com muitas das coisas que disse, em relação àquilo que tem sido o desenvolvimento desta área em Portugal, as taxas de penetração que temos em banda larga móvel, televisão nas várias plataformas, televisão paga nas lares em todo o território nacional. Mas, e portanto também acho que o panorama é um panorama muito satisfatório e que Portugal tem atingido metas muito interessantes nesta matéria, mas depois também referiu aquilo que é a situação, um pouco pelos países europeus, de fracasso das situações de pay-TV em relação à televisão digital terrestre, que já são conhecidas. E a questão que eu colocava era se acha, em Portugal, atendendo à especificidade do mercado, atendendo aos nichos de mercado em que o TDT podia ser, de alguma forma, mais concorrencial, se não acha que a perspectiva da PT, ou de não haver um operador de pay-TV nesta tecnologia, se não poderá ser ela também um fator para que a TDT livre seja um fracasso. E se não acha que essa decisão pode comprometer todo o processo da TDT. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de novo ao Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, a questão do quinto canal. O quinto canal, conforme sabem, estava previsto, de acordo com o modelo negociado pela Anacom, ia integrar o MUX-A. Portanto, o MUX-A ia integrar o canal com os quatro canais que temos, mais um quinto canal. Portanto, sendo assim, o quinto canal seria uma motivação para que os portugueses, na altura em fazer o switch off, saírem do analógico, tivessem esse brinde, que era um quinto canal, e portanto mais uma oferta de televisão. Devo dizer com franqueza, também estou convicto, quer nós, quer todos os nossos concorrentes que estão nesta área, como temos feito, integraríamos no portfólio de canais disponíveis, em todas as ofertas, quer nós, quer nossos concorrentes, também esse quinto canal, portanto era mais uma oferta em Portugal. A ERC tomou uma decisão sobre o concurso do quinto canal, que é de nós todos conhecido, e o processo ficou numa situação, não sei se paralisada, não sei se a expressão jurídica exatamente é nossa, mas ficou de facto numa situação clara. Segundo aspecto, sob o ponto de vista das sinergias, nós quando arrancámos com o MUX-A, e tivemos consciência que todo um conjunto de sinergias que deviam de instalar duas redes ao mesmo tempo e poupar todo um conjunto de esforços e de dinheiro, estávamos a perder isso. E claramente foi um risco que tomámos, logo saberíamos como é que deveríamos gerir esse problema do tempo. Agora, aquilo que é no fundo determinante para o nosso pedido de revogação da licença são, e sintetizando, a questão das zonas remotas, que é uma infraestrutura moderna na zona que era um target essencial da oferta TDT. Segundo, a questão do imperativo de libertar o espectro definido pela União Europeia, que vai de 790 até 262 MHz, onde estão os canais BF, sob o ponto de vista de atribuição de frequências. E, em terceiro lugar, reconhecer que, felizmente, o mercado de televisão em Portugal tornou-se muito mais concorrencial, com mais canais para ofertas, interatividade, com preço muito mais baixo, e o TDT é uma tecnologia muito limitada sob esse ponto de vista. Foi essas basicamente, aliás, a questão da crise e, portanto, no fundo, para onde é que é PT e, no fundo, os operadores portugueses devem canalizar o dinheiro, se é para redes de fibra, estruturantes, ou para redes de TDT, que o tempo veio provar mês após mês que tinham dificuldade em vingar e muitas delas fecharam as portas. Penso ter respondido à primeira questão. À segunda parte da ERC, do pedido de divulgação e vários operadores, bem, eu, em primeiro lugar, devo dizer que vários operadores tiveram a oportunidade de concorrer e, por uma razão ou por outra que nós respeitamos, não vieram a jogo. Tiveram a hipótese de entrar em todo este processo, quer na MUX-A, quer no PayTV, e não vieram a jogo. Foi uma opção que eles tomaram legitimamente. Devo dizer, no entanto, que a Zone, não, tanto quanto eu tenho presente a sua posição nesta altura, não está contra a revogação. Apenas fala alguns comentários sobre a questão da caução e penso que está certo. Enfim, penso que é isso que está, exatamente. Portanto, esta é uma primeira questão. Se a Sonecom queria vir, teria vindo, assim como ter feito investimento em outras plataformas, porque é que não fez aqui? É uma questão que fica, podia ganhar, podia perder, não podíamos ganhar, podia perder, faz parte da vida perder e ganhar. Houve também, e vimos isso, que, por exemplo, a SIC e a Média Capital também fizeram alguns comentários contra essa revogação. O que nós percebemos, porque havia, o preço que eles pagariam, a remuneração que a PT teria pelo MUX-A, variaria, de acordo com a nossa proposta, entre aquilo que era a variante base, só termos o MUX-A, ou o operador só termos o MUX-A, e temos o MUX-A e os MUX-B, C, D, F. Nós conhecíamos que havia sinergias, não ficávamos com as sinergias no bolso e partilhávamos as sinergias com os operadores RTP, SIC, TVI e, eventualmente, o quinto canal. Era uma situação que propusemos. Portanto, quando apareceu a questão da revogação do MUX-BF, muito naturalmente, houve uma preocupação dos canais de televisão de dizer, está bem, mas se essa licença é revogada, passamos à variante base em que só o MUX-A e, portanto, nós teremos provavelmente que pagar mais. E essa preocupação tem um bocado subjacente a isso, pelo menos mais subliminarmente ou menos subliminarmente, mais por baixo para o iceberg, e ela apareceu. Em posterior, em resposta ao projeto de liberação da Anacom, nós assumimos o nosso compromisso que para os canais de televisão do Fitware manteríamos o preço da variante. Isto é, o nível de remuneração que está previsto para a variante, portanto, mais baixo, manteríamos isso, apesar da revolução, para os canais de televisão. Foi isso, foi o nosso compromisso. Depois havia uma questão sobre as metas interessantes, o TDT e o PTV. Eu penso que era esta a terceira questão. O Portugal atingiu no final de 2009 cerca de 2,6 milhões de casas, corresponde aos 35% que foi unidade. É um rácio muito bom e, na nossa opinião, é uma vantagem competitiva para o desenvolvimento da sociedade de informação em Portugal. A questão não é só ter ou não ter televisão. A questão é, cada vez mais, as famílias portuguesas disporem de vários serviços que cada vez estão mais integrados. Televisão, banda larga e voz. E é lógico que, à medida que vamos fazendo aumento da penetração destes serviços, há maiores sinergias entre eles e o preço ao consumidor vai ser mais barato. Mas há aqui outro fator importante. É que estamos a pôr em casa um conjunto de conteúdos que vão migrar para uma nova solução em que eu, se calhar, vou ao portal, cada um de nós vai a um portal e acede à net, acede à televisão, paga ou gratuita, ou faz, tipo, à la Skype, as comunicações de voz. E isso é bom, que a gente vá pôr em casa de cada um dos portugueses os ovos e as sementes para termos futuro. E isso, de facto, é um projeto estruturante. As ofertas do satélite que nós próprios temos, a nossa concorrência tem, são menos estruturantes sob esse ponto de vista. Dão mais complementaridade. As ofertas de TDT também dariam alguma complementaridade. Agora, ponto de clareza. A partir do momento em que há zonas remotas, o campo para o PTV e a TDT fica praticamente muito escasso. Porque vamos ter, mesmo nessas zonas, em que uma rede de distribuição de broadcasting digital teria a sua razão de ser, ela é, entre aspas, muito comida, muito canibalizada pela uma infraestrutura de fibra que tem outra potencialidade e que todos nós concordamos que é estruturante. Não sei se tinha um último. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a sua presença e a disponibilidade de me gostar de retirar algumas questões. Eu vou colocar algumas questões muito breves. O Bloco de Esquerda considera que a posição da PT em todo este processo não foi a posição que se esperava. Consideramos que a PT abusou da sua posição dominante e que o interesse público saiu prejudicado. Consideramos ainda assim que houve uma, talvez a palavra mais, eu diria ingenuidade, para não dizer outra coisa, do Estado português na forma como todo o processo foi gerido, que nos põe agora nesta posição um pouco sui generis em que nos encontramos. Mas eu diria que ter ou não ter televisão é a questão. Porque não falamos aqui no acesso à televisão e no acesso aos conteúdos de televisão, não falamos aqui de fatias de mercado. Estamos a falar de população e estamos a falar de coesão social. E, portanto, estamos a falar de acesso a um bem básico que é a televisão. E estamos num país em que 60% das casas não têm televisão paga e estamos num país com grandes desigualdades sociais e com problemas graves de infoexclusão. E, portanto, o acesso à televisão, é... É essencial e a exclusão cria exclusão. E eu não vou falar mais sobre os processos de concurso nem sobre a posição da PT, até porque discutimos esse assunto com a ANACOM e a ERC e estou segura que foi discutido até agora. Queria simplesmente fazer-lhe duas perguntas. Se a PT garante que vai cumprir as suas obrigações no que diz respeito ao incentivo à produção independente e ao incentivo e à criação dos canais locais, temáticos e regionais? E, por outro lado, se a PT vai começar finalmente a fazer o papel de campanha de informação sobre a TDT que lhe cabe, uma vez que temos já anunciado as datas para switch off e que, muito francamente, a maior parte da população não faz a mínima ideia do que é que estamos a falar, não percebe como é que vai ser a transição. Mais grave ainda, as pessoas que podem potencialmente sofrer mais com a transição, se não a compreenderem, são aquelas que na realidade não têm informação nenhuma sobre a transição. E, portanto, nós achamos que a PT tem gerido a informação de uma forma que dirá muito aos seus interesses comerciais, mas dirá muito pouco ao interesse público e às obrigações que tem neste momento. Portanto, queremos saber quando é que isto vai mudar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado pelas suas questões. Olha, em primeiro lugar, deixem-me dizer em relação à posição dominante. As posições dominantes são boas, desde que sejam reguladas e haja um bom árbitro. Nós, a PT, concretamente, há um conjunto de serviços em que ainda não é dominante, que é o caso da televisão, e quer ser dominante. Há outros serviços que nasceram, a voz fixa, em monopólio e hoje em dia a concorrência, e temos vindo a ter o desgaste do mercado, é natural, e temos a TMN. Isto vai se juntando e as cotas de mercado vão se misturando. Agora, o que é essencial, e isso gostava aqui de sublinhar, é que quando analisamos os serviços de telecomunicações que estão inscritos no mercado português, quer para nós, quer para a nossa concorrência, os preços, as facilidades, a nossa rapidez de inovar, se nós achamos que Portugal é ou não é um país que se compara favoravelmente com a Europa ou está ao nível das melhores práticas. Esta é que é a questão de fundo. Mas eu acho que isto é uma indicação. Permita-me que eu faça um comentário. Esqueça agora. Ok. Permita-me que eu faça aqui um. Esqueça um pouco o tema que nós temos aqui. Nós, portugueses, sentimos que nas tecnologias e nas telecomunicações Portugal é altamente competitivo ou não? É uma reflexão que eu deixo aqui para o interior de cada um de nós. Diga? Não, é. Repara, os operadores têm a cota de mercado que têm, fazem os investimentos que têm. Agora, no mercado está o facto que produto e serviço é que nos comparam internacionalmente. Essa é uma questão de fundo. E Portugal aí tem sido muito bom e tem sido muito agressivo. Diga. Certo, já iria. Okay. Já iria esse ponto. Okay. Portanto, em relação à posição dominante e em relação aos serviços que são disponibilizados em Portugal, quer por nós, quer por nossos concorrentes, é isso que eu estava a referir. Relativamente a este processo e à questão do abuso da posição dominante, é muito claro. Nós cumprimos escrupulosamente todas as regras do jogo. Nós, aliás, por uma questão de estarmos cotados, temos de ser full compliant em nossas obrigações e é claro, e a partir tem declarado, que nós cumprimos rigorosamente essas questões. O que se passou neste concurso e se passa, nós concorremos, ganhámos, houve depois uma decisão do tribunal, o processo entrou no despacho judicial no final de 2008, entrou numa séria complexidade, nós sempre fomos transparentes com os organismos regulamentares em Portugal e sempre pusemos as questões abertamente. As nossas comunicações, tudo o que foi feito, mostra que, independentemente de várias conversas que há, por exemplo, com a Anacom, com quem nós trocamos centenas de cartas por mês, com quem reunimos a partir das coisas mais diversas todos os meses, nós sempre tivemos a clareza de pôr por documentos escritos a nossa posição. Portanto, não vejo, permita que eu lhe diga, respeito a sua opinião, onde é que há o abuso de posição dominante. A PT cumpriu as regras, defendeu os seus pontos e teve sempre sensível àquilo que lhe era apresentado. Não há, portanto, na nossa opinião, questões de ingenuidade ou não questão de ingenuidade. Há a questão de cumprir e há regras. E, só para encerrar esta primeira parte, acho que há um aspecto importante. Nós acreditamos que a TDT ia alterar o panorama do PTV em Portugal. Nós, na nossa opinião, achamos que não. E a experiência europeia mostra isso muito claramente. Em termos do pago, obviamente. 60%, já o Sr. Deputado, tenho esse presente para ser novamente, mas já esclareci essa questão. 60% terão déficit de decisão pago. Os números que eu tenho, que elas coincidem com o número que já foi, é cerca de 75%. Okay. Eu reconheço, percebo que haja aqui alguma confusão, porque quando nós vamos fazer o rácio, há um dado objetivo que há 2,5, 2,6 milhões de portugueses a 31 de dezembro de 2009 que têm televisão paga. O rácio que se faz em relação ao número de casas, há várias óticas, Sr. Deputado. Ou considerando as casas todas, que são 4 milhões e tal, mas depois há casas que não estão ocupadas há 6 anos, e não sei o quê, e o dado, de acordo com o benchmark que se faz, atinge de facto os 75%, que é bom, mais uma vez, penso que é um motivo de orgulho para todos nós. Relativamente à produção independente, deixa que me diga. Na proposta do MUX-BF, o que nós dizíamos, e a proposta foi entregue em abril de 2008, apoio ao lançamento de 3 novos canais de âmbito nacional. 2 milhões de conteúdos nacionais nos 4 primeiros meses. Abertura de concurso para 2 canais regionais de Nigéria. Era exatamente isso que a gente dizia. Passado 2 anos, o que é que aconteceu? Um dos canais era infantil. Lançámos com SIC-K. Independentemente do TDT, e da nossa posição em relação ao TDT, nós achamos que havia um imperativo no mercado de haver um canal infantil. E fizemos e lançámos o SIC-K. Segundo aspecto, lançámos também, na área do entretenimento, o canal Q, também pago pela PT. Achámos que, independentemente do TDT, se justificava em termos de mercado, e fizemos isso. Terceiro, ainda não fizemos a terceira aposta, que é um canal cultural, mas permita que eu diga que lançámos o canal Benfica, que deixou muitos milhões de portugueses muito satisfeitos. Portanto, em articulação obviamente com o Benfica. Portanto, nós aqui lançámos isso. Quanto aos 2 milhões, não lhes vou revelar números conferenciais, mas que estão muito mais que 2 milhões só nestas apostas. E quanto à abertura de concursos regionais na grelha, recentemente apareceu um canal com candidato, que foi o Porto Canal, que foi inserido muito recentemente na nossa grelha. E através do SAP Regiões temos tentado desenvolver o oferecimento de TVs regionais, um pouco na lógica da TV Cabo, da TV, perdão, dentro da NET, também incentivar isso. A última era relativamente à capacidade de informação, certo. Relativamente à capacidade de informação, eu acho que é uma questão relevante e bastante oportuna, que é como é que Portugal vai implementar neste caso, o MUBSAR. E o Governo já aprovou uma data que é 26 de Abril de 2012. Nós vamos acabar de fazer o deployment da infraestrutura em 31 de dezembro deste ano. Deixe-me que lhe diga que isto é uma antecipação. O que é que significa dizer antecipação? Nós não andámos a antecipar nada. O que nós fizemos foi, o caderno de encargos da ANACOM apontava para que o MUBSAR teria que ser implementado em 36 meses. E nós, dado que o prazo era muito apertado sobre o ano de 2012, na nossa proposta e na prática que estamos a fazer, temos de executar a nossa proposta. Portanto, temos de executar em 24 meses. Portanto, não houve aqui antecipação no sentido de andarmos com o MUBSAR para a frente e para trás. O que houve aqui, objetivamente, foi cumprir o que nos prometemos, que faça o caderno de encargos da ANACOM, é uma antecipação, e constatamos isso com muito prazer e é um motivo de regozijo das equipas operacionais da EPT, e não posso deixar de constatar aqui que é um motivo de orgulho dos trabalhadores da EPT. Agora, dito isto, vamos ter, portanto, o MUBSAR aberto no país sobre o final de ano, quer na vertente da cobertura terrestre, quer da complementaridade de satélite que está previsto na proposta. E há aqui que há uma dinâmica, quer com as televisões, quer com a ANACOM, eventualmente, não sei se não, com a ERC, no sentido de alertar os portugueses para isso. Nós, na nossa proposta, tínhamos uma iniciativa que era um fórum de televisão digital, o fórum TDT. A ANACOM também criou um grupo de acompanhamento do TDT e motivação para o TDT, não me lembro agora exato, e portanto essas iniciativas, portanto, eu consigo, terão que ser dinamizadas e terão que ser, obviamente, promovidas para a onda de movimento dos portugueses para o MUBSAR, para o digital terrestre.
Obrigado, Sr. Presidente. Para as últimas questões, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu cumprimento o Sr. Engenheiro Alfredo Batista e gostava de começar com esta consideração de que, salvo melhor opinião, o problema de fundo em toda esta problemática, em todo este processo, está exatamente no modelo de implementação da TDT e na aposta que houve na TDT de acesso pago. Pelos vistos, nós não aprendemos, este país não aprendeu com os erros de outros países e com o resultado que tiveram processos noutros Estados-membros da União Europeia. E, de facto, este papel poderoso que se atribuiu às plataformas pagas foi, ironicamente, eventualmente terá sido a sentença de morte da televisão do Estado terrestre. Porque colocou a TDT num patamar de concorrência comercial e convenhamos, Sr. Engenheiro, que a fibra ótica, a banda larga móvel, o IPTV, nada disto, em boa verdade, são autenticamente concorrenciais entre si. São setores de mercado. E onde entra a televisão digital terrestre é em concorrência com um destes setores. E esta que é a questão de fundo que se coloca nesta matéria. E, portanto, quando se fala no relativo menor interesse que a televisão digital terrestre pode representar, e agora não vamos discutir se é para a empresa, se é para o país, se é para o público, esse menor interesse, eu gostava de lhe perguntar desde quando é que foi identificado. Se o menor peso relativo surge quando está a fazer a candidatura, quando aparece o processo das zonas rurais e da fibra óptica, porque estamos a falar de que dimensão de mercado? Que target é que está em causa com as zonas rurais? É isto que faz a diferença, Sr. Engenheiro. É esta uma questão de fundo que eu lhe queria colocar. Depois, o Sr. Engenheiro diz que o quinto canal era uma motivação para as pessoas aderirem à televisão digital terrestre. Não é a primeira pessoa que diz isso, eu compreendo que diga, mas eu quero dizer, francamente, não era. Não era nem seria. A motivação para as pessoas aderirem à televisão digital terrestre é o switch-off. É deixar entre a televisão. É acordarem no dia 27 de abril de 2012 e não haver televisão nenhuma e, portanto, ou há televisão digital terrestre e ligação lá em casa, ou não há televisão. Ou então, vai-se para o IPTV, vai-se para a cabo. Quem tiver dinheiro para isso, bem entendido.
E desse ponto de vista, mesmo com o quinto canal, a oferta free-to-air, e há pouco tivemos isso relativamente consensualizado na discussão que estávamos a ter, inclusive com a ERC, a oferta free-to-air de televisão digital terrestre seria e será a mais pobre da Europa. E contra isto não há argumentos. O quinto canal pouca diferença faz e pouca diferença fazia. E eu queria lhe perguntar, deste ponto de vista, a tal expectativa que falou de 300 mil pessoas, que é um elemento importante como previsão de target, digamos assim, potencial em termos de taxa de penetração da televisão digital terrestre de acesso condicionado pago, eu gostava de lhe perguntar quando foi que tiveram esta percepção. Em que momento é que tiveram esta percepção? Porque eu quero lhe dizer que, à primeira vista, a verificação do concurso de apoio para a introdução de fibra óptica nas zonas rurais, como elemento de fundo que agora vem para cima da mesa, quanto às mudanças de circunstâncias no segundo semestre de 2009, sem ofensa, Sr. Engenheiro, parece-me fraco argumento. Tendo em conta a dimensão do mercado que isto significa para a TDT e até para a fibra óptica. Últimas duas questões. Últimas três questões, muito rapidamente. Quais são as razões, independentemente daquilo que se pode propor a fazer daqui para a frente? Eu quero lhe dizer, Sr. Engenheiro, que fiquei a saber agora que vamos ter, mas eu sou uma pessoa muito pouco informada sobre isto, fiquei a saber agora que o multiplexer A vai entrar em pleno, operacional, no final do ano, para todo o país. Eu não sabia. Se calhar sou a única pessoa nesta sala que não sabia. Sou uma pessoa pouco informada. Eu quero lhe dizer que seria muito interessante que a população portuguesa tivesse acesso a esta informação já há mais tempo. Eu não sei se foi descoberta essa informação para a empresa, foi um facto descoberto esta manhã, mas este é o tipo de questão que justificava a tal intervenção que, muito, muito elegantemente, há pouco alguém disse que não há aqui uma hiperatividade em termos de informação e esclarecimento à população relativamente à introdução da televisão digital terrestre, de que são concessionários, e, portanto, dá a sensação que, em relação a esta tecnologia e a este processo, não tem mais que fazer, e, de facto, na estratégia comercial da empresa há coisas mais importantes, eu acredito que sim, mas não é disso que estamos a falar. Não é disso que estamos a falar. Penúltima questão, que conhecimento tem, e é uma pessoa, portanto, com a informação que detém, com o acompanhamento que tem neste setor, há uma ajuda importante que o Sr. Engenheiro nos pode dar, que é os processos de decisão e as decisões concretas de outros Estados-membros relativamente à afetação de frequências para a TDT. Isto é, eu fiquei a pensar, e estou-me a encaminhar para o final, Sr. Presidente, que esta questão da atribuição das frequências, salvo erro, entre os 790 e os 860 MHz, não sei se estou a dizer bem, como frequência e como faixa para os multiplexers B a F, parece que, das duas uma, ou nós somos um caso raro na União Europeia e, portanto, alguém se terá lembrado de aplicar isto aqui contra a corrente, e a União Europeia faz uma recomendação que é nós que nos acerta com a bengala, salvo seja, ou então está toda a gente a fazer a mesma coisa que nós, e a Comissão Europeia deve ser dos mais odiadas no setor, porque manda toda a gente sair daquela frequência. Eu pergunto, se há mais países que tenham tido isto, e como é que se explica, como é que o senhor interpreta esta decisão de afetar esta banda, justamente estas frequências, nos multiplexers? E, finalmente, esta então é telegráfica e muito objetiva, sobre o investimento e o apoio à produção nacional que falou e que é compromisso da PT, eu perguntava-lhe muito concretamente quem é que é a entidade do Estado que acompanha, fiscaliza e verifica o cumprimento destas intervenções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra para os últimos esclarecimentos ao Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, começando a responder, relativamente à expressão sentença de morte, se me permite, eu diria sentença de racionalidade, se me permite a expressão. Repare, deixa-me explicar porque é que eu chamo de sentença de racionalidade. A tecnologia em telecomunicações, como é do conhecimento, tem evoluído a ciclos extremamente rápidos. Eu referi aqui, os móveis têm 20 anos, o cabo, tal como conhecemos, tem 15 anos, a internet tem 10 anos, há 15 anos era considerada lentíssima. E mais recentemente, se calhar nós estamos mais dependentes de ir ao Google do que fazendo outras coisas na vida. E isto tem 3, 4 anos. As coisas não são preto nem branco, as coisas são evolutivas, e é nesse processo evolutivo que nós temos ficado. Repetindo-me um pouco, quando apareceu o processo TDT, logo em 2007, nós olhámos ainda estava na fase de serem lançadas várias operações de TDT, ainda havia alguma hipótese e acreditámos nisso. Não acreditámos que ia ser a salvação de Portugal, mas achámos que, tal como tínhamos outras plataformas, também justificava pôr alguns ovos nesta plataforma. Foi isso que foi feito. Posteriormente, foi amadurecendo. E repetindo mais uma vez, as zonas remotas foram, de facto, um fator crítico. Foi a fibra, primeiro, todo um conjunto de decisões que em 2008 não estavam tomadas em relação à fibra óptica, e nós, Portugal, não fomos atrás aqui, fomos os primeiros, e ainda bem que fomos, e gerações em Portugal atuais e futuras vão nos agradecer por Portugal ter feito isto nesta altura, é como ter água, eletricidade e banda larga. É o futuro das casas. E perante o investimento nas zonas remotas, desapareceu várias franjas do território que estavam dentro dos ditos 300 mil. Desapareceram de um dia para o outro. Ou então ia fazer um investimento por fazer e cuja racionalidade se ia perder. E foi isto, basicamente, foi um amadurecimento. Falámos aqui do espectro, não falámos do espectro, etc. Agora, sobre o espectro, e ainda a sua última pergunta, o que se passa aqui é que a União Europeia escolheu isso e, de facto, para o TDT pago, a situação de decisão dentro dos Estados-membros não era homogénea. Portugal, Espanha, eu não me lembro agora, mais um ou dois países, eram os únicos que estavam a colocar o TDT pago dentro destas frequências. Portanto, há países europeus em que essa questão não ocorre, mas Espanha e Portugal, de facto, foi isso. Eu não sei se o facto da Espanha eventualmente no sentido português, não no anglo-saxónico, da Espanha já ter decidido meter o TDT pago e nós ficarmos aqui numa situação transfronteiriça complicada, levou a Anacom também a escolher essa experiência. Não sei. O que é facto é que, o que diz é verdade, havia países que o programa não se pôs, Portugal e a Espanha, esse problema posto e, portanto, há aqui uma assimetria sob o ponto de vista que tem que fazer. E agora, o que é facto é que a decisão da Europeia é muito clara. O GSM foi uma grande vitória europeia, a penetração móvel na Europa é um grande sucesso, Estados-membros preparem espectro, que é um bem escasso e importante, para que o mundo móvel tenha no espaço europeu aplicações e se desenvolva, quer em termos de aplicações empresariais, quer na vida de cada um dos cidadãos, dentro da lógica da personalização dos terminais. Relativamente à questão do IPTV fibra e concorrência entre várias coisas, muito claramente, nós no dia-a-dia temos um conjunto de soluções técnicas para oferecer os mesmos serviços. Temos, por exemplo, a velhinha voz fixa, mas que ainda continua a ser utilizada por milhões de portugueses, ainda bem. Temos voz móvel, temos voz sobre IP à la Skype também agora, e temos um conjunto de soluções de voz digitalizada e soluções empresariais de voz para empresas. Como imaginam, isto não são mundos em que a solução técnica A é para vender aos clientes A, B, B a B, C a C. É uma lógica matricial em que o cliente escolhe, que obviamente, umas vezes vende-se mais para um lado, outras vezes menos para o outro lado, uma vez canibaliza daqui, outra vez canibaliza lá. Desde que o bolo no seu conjunto, é isto, leia-se, a adesão dos portugueses e receitas cresça, isso é bom para a PD, como é bom para as outras empresas. O mercado de TV em Portugal tem expandido, isso é bom, e a PT também, na televisão, nestes últimos dois anos, expandiu-se e já está a atingir um valor bastante grande. Porquê? Porque tem uma estratégia multiplataforma e multi-device. Isso, pensemos que não é um programa de concorrência, nós lidamos sem concorrência, isso é ótimo. Relativamente à questão do menor interesse ao maior interesse, os clientes não consomem tecnologia em si. Os clientes consomem a compra de um conjunto de canais de televisão, um conjunto de soluções de interatividade porventura, uma user experience diferente em função do seu perfil de consumo e dos seus interesses. A tecnologia que está por trás, embora a gente fale muito nela, muitas vezes é agnóstica. E o que acontece aqui é do menor ao maior interesse, é que deixou de haver soluções que essa tecnologia era a única disponível para dar televisão paga, ou essa tecnologia, concorrendo com outras, fica claramente desfavorecida. Deixou de haver, na nossa opinião, lugar a isso. E a maturidade, que entretanto também foi se tornando evidente em 9, em 8, 9, 10 e 11, relativamente às experiências, tem levado a que vários países da União Europeia tenham só já hoje em dia TDT free. O caso de uma Alemanha, de uma Bélgica, de uma Suíça, de uma Áustria, são vários exemplos em que isso acontece. Vão continuar assim? Não vão. França optou, teve um sucesso, neste momento nem sei se tem, se não, se tiver alguém marginal nessa seção. Portanto, foi isto que aconteceu na Europa. Outros tentaram, a Holanda, por exemplo, ainda tem 11%, é verdade. A Suécia tem 11%. Agora, a média europeia situa-se à volta de 1,7% dentro dos clientes de televisão. 1,7%. Média europeia. Devo dizer que a única exceção... Eu só gostava... Repare lá. As operações ocorreram todas, sobretudo em 2009 e 2010. Alguns países apareceram mais cedo, mas houve sempre a esperança de que, em algumas zonas, nós conseguíssemos obter clientes para isso. Muito claramente. Quem verifica o cumprimento das obrigações da PT e a fiscalização, obviamente, é a Anacom, no conjunto de matérias.
Deputado, eu pedia que não houvesse diálogo. Portanto, a questão foi colocada, é a Anacom, é a entidade fiscalizadora, como é evidente. Não é? Eu não sei se o senhor já quer acrescentar alguma coisa, mas...
Eu vou lhe dizer, é a Anacom, ok? Nós, sob o ponto de vista dos serviços de televisão, temos um registro para prestar serviços de televisão. Somos um agregador de conteúdos, escolhemos esses conteúdos, numa base broad, larga, toca nos nossos clientes. Porventura, conforme referi aqui, em alguns casos queremos diversificar, queremos que a inovação faça uma concorrência e lançamos canais novos, como é o caso do canal Q, do SIC ou do Mel Benfica, e registramos na ERC. Mas registramos na ERC. Agora, no dia a dia, o nosso grande interface na nossa ação é 90, não sei quantos por cento, não sei se aqui os juristas ainda vão dizer isso, é 90 e muitos por cento, é com a Anacom, que é o nosso, que é o regulador setorial.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui a indicação, apenas antes de encerrar esta audição, que a Sra. Deputada Cecília Meireles tinha cedido a sua intervenção ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Eu vou então dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado. É uma questão muito rápida, que é o seguinte. O Sr. Engenheiro Alfredo Batista explicou aqui o racional tecnológico, técnico, de negócios, disso tudo. Ou seja, engenheiro, eu, mercê da minha atividade enquanto deputado, andei nos últimos 3 meses a ouvir falar no risco reputacional para a PT de ela cumprir ou não cumprir as suas obrigações perante os portugueses, portanto, o mercado onde ela trabalha. E eu peço-lhe imensa desculpa da pergunta, é a pergunta final, mas é muito simples. O senhor engenheiro não acha que os portugueses começam a pôr em causa o tal risco reputacional da PT, que decide ir a um concurso, depois sai do concurso porque não lhe interessa o concurso, e entretanto diz que quer estar num mercado que é emergente e que é muito importante para o desenvolvimento dos seus negócios? Eu não acho que tudo isto cria uma nebulose sobre uma empresa que é a maior empresa portuguesa e que corre o risco de, com todas estas trapalhadas, desculpe lá a expressão, que é mais própria da política, pôr em causa esse risco reputacional de ser uma empresa séria que vai aos concursos para ganhar os concursos e que, uma vez ganha os concursos, não é porque não dá jeito ou porque dá menos jeito, que não deixa de cumprir as obrigações que tem perante a sociedade onde ela está inserida e onde os portugueses pagam os seus impostos e são os seus maiores clientes.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para os últimos esclarecimentos, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado por essa questão final. Tenho imenso prazer, porque essa é uma questão de fundo que eu tenho particular prazer em responder. A PT cumpre rigorosamente tudo o que promete. Desculpe, permita-me que eu fale. Muito obrigado. A PT cumpre rigorosamente tudo o que promete. O caso do TDT no Muxá é um exemplo nítido. Já fomos a vários concursos, a vários processos, de várias naturezas, desta natureza, de outra natureza, nós cumprimos sempre. Esta é uma primeira questão. O que está em causa não é dar jeito ou não dar jeito. O que está em causa é a racionalidade de uma decisão. E, na nossa opinião, não haver business case para implementar isto. É melhor canalizar o dinheiro da PT para outros projetos, é melhor para a PT, na nossa opinião, é melhor para o país. Terceiro aspecto. Permitam-me pedir um desabafo como membro da PT. Eu faço parte da mobília da PT, já trabalho lá há 30 e tal anos. O que eu espero é que a PT, enquanto uma das maiores empresas portuguesas, tenha o apoio da sociedade, dos clientes e dos partidos políticos. E que se questione a PT, nas questões, na minha opinião, que são, com toda a legitimidade, não está em causa, com toda a legitimidade, questões que são as questões que são determinantes para o país, mas questões que, permitem-me o comentário, que têm uma dimensão muito menor, na nossa opinião, sejam postas a par de outras questões de natureza completamente diferentes. Nós precisamos, e julgo eu, que a PT, que Portugal precisa de grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas. E a PT tem sido uma âncora fundamental para o desenvolvimento das comunicações em Portugal. E isso devia ser reconhecido, desculpem, por todos os partidos, porque isso é essencial. Se nós falamos em desenvolvimento económico, se falamos em emprego, temos que ver quais são as empresas âncoras que fazem isso. Quais é que mantêm competências em Portugal, ou qual é que as lutam desesperadamente para, em ambientes complexos, manter todo esse know-how e esses projetos multinacionais. Isto, com toda a franqueza, conforme foi aqui falado, e foi aquilo que eu vos transmiti, é um problema de natureza completamente distinta. Muito menor na sua questão. Poderá-se dizer também, não é uma questão menor, porque sendo menor no impacto no negócio, é maior pela questão que refocou da incongruência, etc. Não. Mas sob esse ponto de vista, nós temos uma opinião. Mas nós não temos passos legais. Nós fomos sempre transparentes por escrito, a pôr as nossas posições. Quando recebemos a primeira vez a licença, pagámos logo a caução. À Anacom devolvemos a caução. Quando pela segunda vez nos estão a pagar a caução, nós pagámos a caução e dissemos logo por escrito à Anacom: meus senhores, temos de discutir isso. Posteriormente houve dois factos. E nós não virámos as costas esquecendo isso e não implementando isso. Nós, junto às entidades de direito, à ERC e à Anacom, pedimos a revogação da licença. Porque nós, de acordo com as regras definidas, de acordo com o quadro de atuação, nós fizemos aquilo que a PT deve fazer. E cabe às entidades decidirem. Agora, se pergunta a opinião da PT, nós esperamos decididamente que venha ao encontro da pretensão da PT, que é o revogar das licenças. Não digo. Agora, nós não andámos por labirinto, não. Nós cumprimos religiosamente as regras. Quando se pôs o problema, endereçámos às entidades certas. E essa é a compreensão que a gente espera e uma decisão final.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim da nossa audição. Eu pedi apenas ao Sr. Deputado António Leitão Amaro que fizesse chegar depois à mesa, temos reunião amanhã, por escrito, conforme foi solicitado, a questão relativamente às atas, para eu poder endereçar, conforme pedido pelo Sr. Engenheiro Alfredo Batista, para eu poder endereçar o assunto à administração da PT Comunicações. Agradeço em nome dos seus deputados a presença do Sr. Engenheiro e das pessoas que o acompanharam e a disponibilidade para responder, de acordo com aquilo que é a visão da empresa que aqui representa, a todas as questões que foram colocadas pelos seus deputados. Muito obrigado e os nossos trabalhos estão encerrados.